E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Seguimos juntos aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto, também pela internet. Vamos para o próximo assunto. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, conhecido como Centrinho, não é, da USP, em Bauru, participa de um estudo internacional sobre a Covid-19 e a segurança em cirurgias. Inclusive, em artigo publicado recentemente, uma das conclusões é que sempre que possível a cirurgia ela deve ser adiada, e a gente vai dizer aqui por quanto tempo, não é, após a infecção pelo novo coronavírus. E a gente vai entender também todos os detalhes deste estudo, com quantos pacientes, quantos hospitais e quantos países, não é? Temos falado também bastante desse trabalho colaborativo de cientistas. Os nossos entrevistados são professor Dr. Nivaldo Alonso, chefe da seção de cirurgia crânio-facial do Hospital de Reabilitação. Ele é docente da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor Nivaldo, como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco com vocês esse estudo realizado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais de Bauru. Bom dia.
Obrigada também à presença do professor Dr. Cristiano Tonello. Ele é chefe do Departamento Hospitalar do HRAC, ou Centrinho, não é? E docente do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Ambos são pesquisadores, claro, deste estudo. Como vai, Dr. Cristiano? Bem-vindo.
Obrigada, Roxane, pela oportunidade. É uma satisfação imensa estar aqui junto contigo, com o professor Nivaldo, compartilhando um pouco desses resultados dessa pesquisa em que nós tivemos a oportunidade de participar.
Olha, é um estudo bastante amplo. Eu começo com o professor Nivaldo. Quantos pacientes, quantos hospitais participaram? Explica um pouco para a gente como é que funcionou esse estudo, este trabalho colaborativo e internacional.
Veja, Roxane, foi uma coisa bastante interessante como começou, né? Eu participo de um grupo de estudos de cirurgia global no mundo inteiro, e através desse grupo eu fui convidado a participar desse estudo. Então, achei que o Centrinho era o hospital que tinha a melhor característica para avaliação desse grupo. Então, através do Dr. Dmitry Nepogodiev, né, de Birmingham, da Universidade de Birmingham, ele entrou em contato conosco e se nós teríamos interesse de participar desse trabalho. E imediatamente a resposta foi sim. Entrei em contato com o professor Carlos Santos, que é o superintendente do HRAC, o diretor da Faculdade de Odontologia da USP, e com o professor Cristiano Tonello, imediatamente nos prontificamos a participar. E foi bastante interessante, porque esse é um estudo prospectivo, é um coorte multicêntrico internacional, e que envolveu nada mais, nada menos que 140.231 pacientes, de 116 países que foram envolvidos nesse estudo. No Brasil tem vários centros, vários hospitais foram envolvidos no estudo. A gente teve a oportunidade de trabalhar com outros hospitais e foi uma experiência bastante enriquecedora, né, a avaliação desses pacientes. O Centrinho tinha uma característica bastante especial, são pacientes portadores de anomalias craniofaciais, na sua grande maioria fissura labiopalatina, e a segunda grande característica do Centrinho é que praticamente todos os funcionários e todos os pacientes são testados regularmente, o que fez com que a nossa participação no estudo pudesse contribuir bastante com relação a esse número de pacientes. Eu acho que o professor Cristiano pode complementar algumas dessas informações.
Sem dúvida. Doutor Cristiano, explica um pouco para a gente também o objetivo em relação ao que vocês estavam buscando determinar, não é? Cirurgias em pacientes com Covid.
Como o professor Nivaldo mencionou, esse é um trabalho colaborativo de um grupo bastante grande, né, e de universidades de excelência. Esse trabalho, na verdade, é fruto de um estudo em que outras publicações, outros resultados vão ser também publicados ao longo do tempo. Nós temos, além desse que já foi publicado essa semana, pelo menos mais um já aceito no Jornal de Cirurgia, mostrando isso. Mas basicamente o que se buscou com esse grupo colaborativo né, envolvendo aí mais de uma centena de países e mais de 140 mil pacientes, foi de tentar identificar aqueles pacientes que teriam um risco maior de serem submetidos à cirurgia, aqueles que tinham sido já infectados pelo SARS-CoV-2, né, por COVID-19, ou eventualmente aqueles que desenvolveram durante o período pós-operatório, que não é o foco desse estudo inicialmente, mas que será publicado em breve. Esse é o primeiro trabalho, né, já com resultados bastante expressivos em relação ao melhor tempo cirúrgico, né, qual é o melhor momento de se fazer uma cirurgia após uma infecção por SARS-CoV-2, ao mesmo tempo que outros estudos também vão demonstrar outros achados, como, por exemplo, naqueles pacientes que necessariamente por condições de urgência, emergência, ou mesmo situações de tumores avançados que necessitaram fazer a cirurgia, né, durante o período de pandemia, se eles se comportaram de uma maneira diferente ou não. Ou aqueles pacientes que desenvolveram durante um período de pós-operatório, especialmente nos primeiros 30 dias, a COVID-19, num período aí que exige cuidados, que é um período que a gente tem um cuidado maior com o paciente, que é esse primeiro mês após uma cirurgia.
Doutor Nivaldo, então os resultados, como explicava o professor Cristiano, demonstraram o melhor momento para essas cirurgias, não é? Detalhe um pouco melhor para a gente os resultados e outras observações também destas conclusões, não é?
Uma das coisas que chama muito a atenção, o trabalho ele foi estruturado em cima de o diagnóstico de COVID e o tempo de cirurgia realizado. E foram divididos em várias divisões esse tipo de avaliação. Então, diagnóstico feito de infecção de COVID, cirurgia realizada, período 0 a 2 semanas, 3 a 4 semanas, 5 a 6 semanas e acima de 7 semanas. E por que isso foi feito? Porque nós queríamos saber como poder saber exatamente qual era o momento em que esses pacientes poderiam ser operados. E o que nós observamos é que, nitidamente, os pacientes que não tinham COVID, não eram diagnosticados com COVID, eles tinham uma taxa de mortalidade em torno de mais ou menos 1,5% dos pacientes. Então, de todos os pacientes sem COVID, que eram a grande maioria do estudo, mais de 137 mil pacientes, esses pacientes operados nesse período, com essas características de pandemia, apresentaram uma taxa de mortalidade de 1,5%. Nos pacientes que tiveram COVID 0 a 2 semanas antes da cirurgia, ou 3 a 4 semanas e 5 a 6 semanas, todos tinham uma taxa de mortalidade bastante elevada. Apenas os pacientes que tiveram COVID depois de 7 semanas foram submetidos ao procedimento cirúrgico, esses pacientes passaram a ter uma taxa de mortalidade semelhante ao grupo de pacientes que não teve COVID, que teve uma taxa de mortalidade de 1,5% dos pacientes. Então, o que significou isso para a gente? Então, apesar de alguns bias dessa pesquisa, que pacientes que foram operados após 7 semanas do diagnóstico de COVID tiveram uma taxa de mortalidade semelhante àqueles que não tinham COVID, o que faz com que esse tempo de 7 semanas seja um marco importante para aqueles pacientes que necessitam de cirurgia, de procedimentos cirúrgicos, sejam eles seletivos ou de urgência. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos de grande destaque do estudo, definindo que 7 semanas seriam o número de dias ideais para a realização de um procedimento, seja ele eletivo ou seja ele um procedimento que pode ser postergado por 7 semanas.
Doutor Cristiano, quer dizer que pela explicação toda, por todos esses detalhes do estudo, a gente pode dizer que ele é muito importante porque assegura, garante a segurança de pacientes positivos para a COVID nessas condições, portanto, né, tomada estas decisões a que o estudo concluiu.
Sim, Roxane, a própria modelagem, né, o próprio modelo estatístico, imagina que isso envolveu né, mais de uma centena de países, mais de 140 mil pacientes, como o professor Nivaldo comentou, né? Então, esse tipo de análise permitiu com que esses números, de maneira muito sólida, né, nos dê segurança de que aqueles pacientes, que os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias eletivas, ou seja, aquelas cirurgias que podem ser marcadas com antecedência, não exigem urgência ou emergência, devam ser postergadas a partir de 7 semanas. Obviamente que cada paciente precisa ser individualizado, né, a sua condição. Então, alguns pacientes, isso o estudo coloca de maneira muito clara, aqueles pacientes que necessitaram de cuidados de UTI ou apresentaram sintomas mais graves, eventualmente precisam, pelo comprometimento pulmonar ou cardíaco, né, em decorrência do Covid-19, ter suas cirurgias adiadas por um tempo ainda maior. Mas, como regra geral, para aqueles pacientes que tiveram Covid-19, essa cirurgia, como o professor bem comentou, deve ser adiada para 7 semanas. Isso impacta nos protocolos dos hospitais. Nós mesmos, no nosso hospital, dentro da USP, estávamos nos valendo de uma recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, de que os pacientes deveriam ou poderiam ser operados após uma infecção por Covid, 4 semanas após essa infecção. Com esses dados, e a partir da participação nossa, né, que eu, o professor Nivaldo, o professor Carlos Ferreira dos Santos, tivemos a oportunidade de participar com os pacientes com a amostra do nosso hospital e dos hospitais que participaram, isso de certa forma vai mudar a conduta, o protocolo em muitos hospitais, em muitas instituições.
Bom, eu acho que para a gente começar a concluir, professor Nivaldo, a gente pode falar também, e nós temos percebido muito isso, mostrado muito isso aqui no jornal, a importância dos estudos, das parcerias, dos trabalhos colaborativos nesta área da ciência, das pesquisas, não é? Isso tem tido um impacto muito grande durante a pandemia e na busca de vocês por resultados, por soluções, não é, para um vírus, para uma doença que era totalmente desconhecida. Então, eu gostaria de uma fala final de vocês sobre esse aspecto.
Não, sem dúvida, Roxane. Esse é um dos pontos de grande destaque, né? Essa globalização da ciência e essa agilidade com que esses estudos estão permitindo conclusões tem contribuído em muito para o progresso da ciência. Esse mesmo estudo, veja, esse estudo foi realizado em outubro de 2020, então a coleta de dados foi realizada no mês de outubro de 2020, nós estamos agora em março de 2021, esse estudo já está publicado numa revista de grande impacto na área científica, principalmente na área da anestesia, e veja, isso vai de encontro àquilo que o professor Cristiano acabou de falar. Até então, até pouco tempo atrás, todos os estudos que falavam sobre infecções respiratórias e possibilidade de novo tratamento cirúrgico recomendavam apenas 4 semanas. E agora, Covid, todos nós sabemos que o grande impacto que tem na parte respiratória é o grande desafio. Ele faz com que esses dogmas anteriores de 4 semanas passem a ser agora não mais 4, mas 7 semanas para infecções respiratórias em decorrência desse vírus. E tudo isso foi graças a esse grupo grande, colaborativo da Universidade Bergman, que permitiu o acesso de 116 países com um número assombroso de hospitais. O número de hospitais envolvidos e o número de cirurgiões, só para você ter uma ideia, Roxane, 25 mil cirurgiões foram envolvidos nesse estudo. E isso tudo aconteceu em 5 meses. Então, eu acho que nenhuma dúvida, cada vez mais esse estreitamento de relações entre as universidades, aproximados pelo desafio das grandes dúvidas da medicina, tem feito um progresso muito grande, tem trazido um progresso muito grande no tratamento dessas afecções.
Né? Dr. Cristiano, complementa?
Eu acredito que esse trabalho, esse grupo colaborativo e essa publicação que envolve, né, hospitais e pesquisadores da Universidade de São Paulo ilustra o que se espera da universidade nesse momento, o que a sociedade espera, né? E é a maneira que a universidade pode, por meio da pesquisa, da extensão, impactar nesse momento em que todos estão carentes, o mundo inteiro está carente de resultados, de orientações, né, de uma bússola de que melhores decisões devam ser tomadas, né? Então, um trabalho com essa magnitude, com essa seriedade, mudando alguns parâmetros, certamente impactará, né, num número maior ou menor na mortalidade, nessas taxas, mas eu acho que ele ilustra bem o nosso papel como pesquisador, professor e da própria universidade.
Uma coisa muito importante que aconteceu nesse estudo foi a ação pronta da universidade com a criação de condições para que o laboratório de farmacologia realizasse os testes de diagnóstico do COVID. Isso foi determinante para que o hospital, o Centrinho, continuasse podendo realizar cirurgias, graças ao professor Carlos Ferreira dos Santos, que é um dos coautores desse estudo, juntamente com o professor Cristiano. A gente teve a oportunidade de poder continuar operando esses pacientes durante esse período todo e com bastante segurança. Então, isso demonstra, de uma maneira bastante enfática, a importância da pesquisa da universidade e do investimento nessas pesquisas para que a gente pudesse realmente dar um passo além no enfrentamento dessa pandemia. Sem dúvida nenhuma, criação ou incentivo à produção de insumos para que o laboratório de farmacologia pudesse contribuir, isso foi decisivo na participação do Centrinho nesse estudo.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação dos professores doutores Nivaldo Alonso e Cristiano Tonello, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP em Bauru, que participaram deste estudo internacional sobre Covid e segurança em cirurgias. Claro, parabéns pelo trabalho de vocês e até de uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Roxane, pela
Obrigado,
oportunidade.
obrigado.
Você.